Salve, salve, galera que curte o Lendo Barbaridades. Esse e-mail que eu recebi tem o título A Multa de Condomínio. E a história começa assim. O ano era 2011. Certo dia fui na casa de um amigo meu, que vou chamar de Logan, para meter um churrasco com outros dois caras, o Val e o Tuyu. Naquela época, o cara não tinha muita grana. Para sair, tinha que pedir uns 10, 15 pila pro coroa e às vezes não rolava nem 5. Juntamos todos o dinheiro e fomos no supermercado nacional do Praia de Belas para comprar as paradas. Por sorte, a mãe do Val deixou o cartão dela com ele. Aí metemos a carne no card dela e o valor que tínhamos juntado acabou sendo dividido entre bebida e o carvão. Até aí tudo bem. Naquela época ninguém sabia fazer um churrasco direito, muito menos escolher carne. Quando chegamos em casa, vimos que o pedaço de carne veio com um buraco. Infelizmente era o que tinha. Assamos e comemos igual. Claro, o Logan ter um carregamento de orégano, um carregamento de orégano em casa, nos obrigou a comer pela larica. Mas isso é detalhe. Guardem essa informação para mais tarde. Feita a ceia, fomos os quatro para o quarto do Logan para jogar uns jogos de PC, ouvir um som e aproveitar a brisa. Vários kits rolando, caipirão gelado e fogo no orégano. Ficamos nessa por umas horas, até o Val ir para casa dele, que era bem perto. Nisso, o Logan e o Tuyu desceram com ele e acompanharam o cara a pé até em casa, para poder passar no posto e comprar mais cigarro. Eu, que na época não fumava muito cigarro, fiquei fritando num jogo qualquer de PC que nem lembro, mas na hora parecia o melhor jogo do mundo. Fiquei quase uma hora jogando sozinho até eles voltarem, mas para mim, o tempo voou. Quando os dois entraram em casa, entraram rindo igual mangolões. Estavam todos sujos de pó branco nas roupas escuras e nos cabelos. Perguntei o que tinha acontecido e me disseram que tinham feito uma batalha de extintor de incêndio quando retornaram ao prédio. Cada um com um tubão e se jogando a parada. Em defesa do Logan, ele achou que o extintor era com água. Mas já que estavam na função, continuou a brincadeira. Subiram os quatro andares de escada se jogando pó químico e dando risada. Mas até aí, continuava tudo bem. Uns 20 minutos depois, após se lavarem no banheiro, fomos para a sala ver um DVD. Antes do Tuyu ligar o aparelho, começou um som de uma sirene bem baixinho, aumentando aos poucos. Brincamos dizendo, ah, imagina se for aqui, hein? Eis que o barulho ficou bem alto. Já que a porra do caminhão dos bombeiros estacionou na avenida na frente do prédio dele. Não só o caminhão, como duas viaturas da polícia militar fazendo a escolta. Nessa hora, eu já quase caí duro de infarto. Tava tremendo igual vara verde. Desligamos as luzes e fomos para a janela, olhar por uma fresta minúscula da persiana o que estava acontecendo. Vimos a movimentação do pessoal entrando no prédio enquanto conversavam com o síndico. Silêncio total dos três abobados. Aquela agonia de ficar esperando os caras irem embora não passava nunca. E pra piorar, começaram a bater na porta. Cada batida parecia uma marretada no cérebro. Era horrível! Tanto que eu, duro do orégano, só tive uma reação. Me esconder debaixo do berço do irmão mais novo do Logan e rodear de bichos de pelúcia pra me tapar por completo. Pois na minha imaginação, eles arrombariam aquela porta a qualquer momento. Mas isso foi a minha reação. Os outros dois tiveram a brilhante ideia de se livrar de tudo que eles achavam perigoso e suspeito, criminalmente falando. Jogando pela janela do quarto andar todo o orégano e as garrafas de vodka que tinham consumido. Claro, não na avenida principal onde estavam os tiras, mas para dentro da quadra, num terreno baldio ao lado. E voltaram ambos para a sala em silêncio, esperando as batidas pararem e o pessoal ir embora. É difícil ter uma compreensão temporal quando tu está completamente burro de chapado. Mas acho que o procedimento total levou uma meia hora. Meia hora desse pânico absurdo, pensando sempre no pior. Polícia entrar, ir para a cadeia, parar no balanço geral, ter que ligar para os pais, etc. Tudo enquanto eu estava igual a um tatu bola debaixo de um berço infantil. Quando finalmente acabou, ao ouvir os bombeiros irem embora e as conversas nos corredores do prédio cessarem, voltamos a nos encontrar os três na sala para provar daquela sensação única de alívio. Fumei uns 10 cigarros na sequência, sem nem piscar, até reduzir os batimentos cardíacos pela metade. Concordamos que não era uma boa sair depois disso e resolvemos, eu e o Tuyu, dormir ali mesmo. Entretanto, eis que o Logan lembra de uma informação muito importante. A mãe dele estava em casa esse tempo todo. Por sorte, na real, por uma bênção divina, ela havia começado naquela semana um tratamento à base de remédios tarja preta para insônia. Por isso não ouviu nada. Nem a sirene, nem as conversas, nem a batida na porta, nada. Fomos até o quarto dela conferir e realmente, a senhora Logan estava dormindo igual uma pedra. Com medo dela acordar e descobrir tudo aquilo enquanto eu estava ali, esperei mais uma horinha até o sol nascer e fui para casa. Não ia passar por mais essa tortura. Peguei a chave e saí sem olhar para trás. No dia seguinte, o Logan me liga para contar tudo. Algum vizinho viu a fumaceira que ficou após os dois retardados se jogarem pó químico de extintor, achou que algum apartamento estava pegando fogo e ligou pro 192. Além disso, o prédio tinha câmeras. Pegaram as imagens da guerra de extintor e mostraram não só à polícia, mas também a todos os moradores do prédio que receberam por e-mail o vídeo. Um tempo depois, vieram duas multas bem gordas, a da imobiliária e da prefeitura por alarme falso de serviço de urgência. Acabei saindo ileso dessa, mas os dois e a mãe do Logan tiveram que arcar com tudo aquilo. Pra piorar, no descarte das garrafas de vidro na hora do pânico aquele, acabaram danificando o ar-condicionado de um dos apartamentos abaixo. Tentaram me meter no racha também, mas graças a Deus eu tava em modo de defesa debaixo do berço, caralho. Um tempo depois, o Logan se mudou após uma reincidência por barulho que fez a mãe dele buscar por outro lugar para morar. Afinal, imagina o constrangimento dela de passar por essa situação. Mas até hoje, sempre que passamos por aquela avenida perto do shopping, a gente lembra desse filme de terror e damos boas risadas. E eu sempre jogo na cara dos dois que, enquanto eles passaram o verão fazendo bico pra juntar a grana e pagar as multas, eu paguei só 15 reais por toda a noite de espetáculo. KKKKKK, só valeu. Puta que pariu, mano. Não sei nem... Novamente, uma história que me pega de surpresa e que eu não sei nem por onde começar, porque assim, são muitos elementos, são muitas camadas. Essa história é como uma cebola, como Shrek, no Shrek 1 fala. Ogros são como cebolas, eles têm camadas. Essa história se encaixa nessa porra, porque, meu, são muitas e muitas camadas aqui. Pra começar, cara... O maluco tinha um carregamento de maconha. Vou falar aqui, ele falou orégano ali, mas pode falar, era a miconha que ele tinha. Mano, e segundo os relatos aqui, né, que eu consegui com a pessoa que me mandou o e-mail, eles, alguns desses caras que estavam aí já estavam acostumados a fumar bastante há bastante tempo. Outros, como o cara que se escondeu embaixo do berço, não fazia muito tempo que ele fumava. E aí, cara, vem uma primeira questão, assim, que aí eu vou ter que abrir uma coisa pra vocês. Isso vai deixar principalmente as pessoas que me conhecem surpresas. Porque eu, no alto da minha juventude, eu já experimentei o cigarrinho do diabo. Né? Já tive essa experiência. E já experimentei mais de uma vez. Né? Algumas. E aí, cara, nas primeiras vezes... Eu tinha uma paranoia quando eu tava na rua. Se fosse na casa de alguém, tudo bem. Mas quando eu tava na rua, eu tinha uma paranoia que a qualquer momento alguém da minha família ia me ver ali. Que a qualquer momento a polícia ia chegar e ia me ver travadão. E cara, quem já teve essa experiência aí, né, de experimentar um chazinho diferenciado, sabe, né, que quando tu tem essa paranoia, tu fica travado e o tempo realmente não passa. Eu fiquei imaginando esse maluco. Mano, a polícia já tava ali. Não era a paranoia de tu tá na rua pensando, ah, a polícia vai aparecer a qualquer momento, eu tô com um bagulho aqui no bolso, caiu a casa, me fudi, vou tomar uns tapão e um vassourão, tá ligado? Vão me derrubar e vão chutar meu rim. Não, não, não. Ali não é nem esse receio aqui. A polícia já tá na porta do bagulho, na porta da tua casa. Meu, O cara ficou embaixo de um berço. Ele até falou em um momento um berço infantil e eu pensei, tá, mas caralho, qual é que é o berço adulto, né? Berço é berço, filha da puta. Não tem... É só berço infantil que tem nessa porra, até onde eu sei, né, meu? Mas, mano, o bagulho assim, os caras se juntar entre a gurizada pra fazer uma ladaia dessas, sempre vai dar um rolo. Mas tu não espera que o rolo comece por causa de uma guerra de extintor. Porra. Aí tem que ser muito imbecil, os caras chapadas fazendo guerra de extintor no corredor do prédio que tem câmera, mano. Aí é que, pô, o cara fica burro. O cara, quando fica aí, ó, emmaconhado das ideias, fica burro, tá ligado? Fica travado, o cérebro para de funcionar, maluco fica burro. E aí, mano, os caras têm a brilhante ideia de se desfazer dos bagulhos jogando tudo pela janela, mas sem o menor cuidado, jogando garrafa pra um terreno baldio e foda-se. Mano, eu fico pensando que realmente o final dessa história aqui que é sensacional. Quando os caras tentam botar o cara no meio do racha. O que é o racha, né? É pagar as dívidas. Porque, bom, é multa da imobiliária, multa da prefeitura e mais o ar-condicionado. Meu, não tá no e-mail aqui. Mas o cara, eu fui pegar, fui em busca desses valores aí. E, mano, era coisa na casa, assim... De 5 mil reais, tá ligado? Em 2011. Tipo, mano, estragou um ar-condicionado, tá ligado? Teve multa. E os caralhos, os caras tiveram que se dividir pra pagar essa porra, mano. É muito absurdo. Multa de imobiliária pra um bagulho desses, tá ligado? Primeiro, pelos extintores, tá ligado? Pelo inconveniente com os outros condôminos e o caralho. Pelo alarme falso, mano, foi uma baita grana, tá ligado? Para uns guri que tiveram que ficar fazendo bico, que ficar entregando panfleto, que se auxiliar de pedreiro durante o verão inteiro sem fazer porra nenhuma, sem poder fazer porra nenhuma, só trabalhar por causa de uma decisão de merda dessas, de fazer uma guerra de extintor chapado. Caralho, maconha não mata, não mata. Mas te faz fazer cada merda porque tu fica burro de uma forma descomunal, caralho. Que é isso, mano? Que é isso? E assim, o maluco ficou ali debaixo do berço, assistindo tudo, claro, numa tensão. Cara, numa paranoia gigante. Imagina, assim, a aflição que ele tava sentindo. Cara, pensa, tu é um guri. Tu é um guri bom da tua família, tá ligado? Tu é o queridinho. Tu é o primo que as tia usam pra humilhar os teus outros primos. Eles falam assim, olha ali, fulano, tão estudioso, é músico, né? Faz tudo direitinho, respeita os pais. E tu aí, um ranhento. É isso que tu escutava tuas tias falando pros teus primos, no caso desse cara aqui. Né? Tô fantasiando, mas vai dizer, pode ser que seja. Pode ser que também já fosse um fudido, mas se o cara já fosse fudido, já avacalhou tantas vezes que os pais já estão acostumados, ele não ia estar nessa aflição toda. Mas o cara recém tinha começado a fumar miconha. Os pais dele não sabiam dessa porra. Aí os pais dele iam descobrir que ele fuma. Aí os pais dele iam descobrir que além de... Não é só fumar. Além de fumar, ele ainda estava ali fumando, bebendo, menor de idade, fumando maconha, bebendo vodka, bebendo caipirinha, cachaça e os caralho. E metendo alarme falso por guerrinha de extintor. O cara saiu bem, meu. Foi pra baixo do berço, se abraçou nos Pikachu de pelúcia e foda-se. Pau no cu do Logan. Pau no cu do Tuyu. Sorte do Val, que já tinha ido embora. Mas o mais sortudo é o personagem, o nosso herói. O personagem principal dessa história. Porque o Val foi embora e perdeu toda a diversão. Ele ficou embaixo do berço, não fez porra nenhuma, não precisou pagar porra nenhuma, se divertiu pra um caralho com toda certeza depois desse momento de aflição. Mas agora, mano, eu não sei o que é o pior, meu. Se é tipo assim, acho que o pior é a guerra de extintor, a guerra de extintor. Porque, quer dizer, a guerra de extintor é pior do que derrubar a garrafa de vodka no ar-condicionado vizinho? Imagina o vizinho, pô. Como é que ficou... Tipo assim, o vizinho tá ali. Imagina se fosse o mesmo vizinho, não sei se pode ter sido, mas imagina se foi o mesmo vizinho que viu a fumaceira. O cara viu a fumaceira já dentro de casa, já, meu Deus, tá pegando fogo, liga pros bombeiros, tarará, ligou pros bombeiros, fumaça, ficou com medo, pensou assim, agora a gente sai ou não sai? Aí pensa, não, vamos pular a janela, tava no andar de baixo, né? Tava no andar bem de baixo, então ele podia pular da janela, quem tava no quarto andar eram os caras. Ele tava lá no andar de baixo. Aí o que aconteceu? uns estouro vindo da direção da janela, ali perto da janela. O cara, meu Deus, tá explodindo tudo. E eram as garrafas voando no ar-condicionado dele, os filha da puta emmaconhado do caralho, filho do diabo, filho do capeta lá, estragando a tarde do cara. A tarde não, a madrugada do cara, sei lá, né, porque... ou era de noite. Já me perdi, porque assim, a história vai terminar no início... Não, era de noite. Porque a história vai terminar no início da manhã do outro dia, né? Porque quando o sol nasce que o nosso herói vai embora. Então, caralho, meu. Tudo isso acontecendo... Bah, eu não queria estar na pele desses caras. Principalmente do Logan e do Tuyu, que tiveram que pagar o bagulho. Nosso herói se livrou e viveu uma grande história. Mas eu me coloco muito no lugar dos caras. Me coloco muito... É foda tu fazer uma merda. Tu fazer uma cagada, tá ligado? Fazer uma cagada, meu. E aí tu não tem mais... Tu não tem o que fazer... Teu cu fica que não passa, não entra uma agulha marretada. Não passa um sinal do Wi-Fi. Não passa um elétron. Teu cu tá tão apertado que se o elétron tentar passar e tu der mais uma apertadinha, tu explode o núcleo do elétron e aí tem uma, porra, uma bomba nuclear ali, na, destruindo toda Porto Alegre nessa porra. É aquele medo do demônio. Cara, e isso me lembrou uma história que não é minha dessa vez, mas uma história de um amigo meu. Tinha um amigo que ele era todo metido a... A praia, né? Era o praia dos Velozes Furiosos. Era o Dominique Toretto do caralho. Ele começou a dirigir com 12 anos, mano. 12 anos o pai dele ensinou ele a dirigir. Mano, não ensina um guri de 12 anos a dirigir. Um guri de 12 anos não consegue controlar quantas punhetas bate por dia. Bate 13 às vezes. 13, 14 punhetas num dia. Vai controlar a porra de um carro, mano. Mas enfim, ensinou o guri de 12 anos a dirigir. Com 14... Ele já dirigia bem. E aí ele já queria dar os rolês. Ele queria ir aqui na Zona Sul, né? Queria ir nos outros bairros ali pra buscar pessoas pra ir pra casa dele, quando a gente fazia as festinhas lá e tal. Numa dessas festinhas, o pai dele e a mãe dele tinham ido viajar. Iam passar uma semana fora. A gente passou essa semana toda organizando a festa. Os pais deles voltariam, tipo, numa segunda-feira. E a gente ia fazer a festa do sábado pro domingo. Pra no domingo limpar tudo, porque óbvio, os pais uma semana fora de casa, uma semana que eles não veem uma vassoura, né? Não ia limpar nunca, ia limpar só no último dia. E daí no último dia ele já ia aproveitar, fazer a festa, suja tudo de uma vez e faz um baita de um faxinão. Aí os caras organizaram a festa. Aí o maluco, esse aí, né, o Dominique Toretto, ele começou com aquela porra daquele carro dentro do pátio, de um lado pro outro, dirigindo. Dando, era um terreno grande na casa onde eles moravam, a casa deles era muito grande, e o cara ficava ali, dando aquelas derrapadas com o carro, esse caralho. Daí ia lá, buscava uma pessoa no bairro do lado, buscava outra no outro, e a gente foi chegando gente, e mano, quando veio a festa ficou descontrolada, meu, descontrolada. Teve um momento da noite que eu vi uns caras jogando um veja, sabe, aqueles veja que tem aquele tch, assim, os caras jogando fora e enchendo de uísque sem nem limpar. Sem nem passar uma aguinha dentro do bagulho de veja, eles só jogaram fora o líquido e encheram de uísque. Foda-se, tá ligado? Mano, foi uma das festas mais loucas que eu já... Mano, pra ter noção, no banheiro, o banheiro deles tinha um forro de PVC branco e tinha marca de pé no forro, meu. No forro tinha marca de tênis e grama espalhada, barro, no forro. Não tem como, eu não consigo entender o que que aconteceu, como é que alguém meteu o pé no forro do bagulho. Mano, os caras destruíram a baia, destruíram a casa, tá ligado? Tipo assim, foi bagulho louco, muita sujeira, muita gente, muita loucura. No outro dia, eu fiquei lá pra ajudar a limpar. Cara, eu sempre fico na casa dos meus amigos pra ajudar a limpar, tá ligado? Tipo, depois das festas. Sempre ficava... Inclusive, eu não, nem lembro, mas eu acho que em algum episódio daqui, dos últimos que rolou... Eu falei da casa de um outro amigo meu que era vizinho desses guri aí. Né? Tipo, mano, o que que aconteceu depois desse rolê todo? A casa ficou podre, só que dessa vez ficou bastante gente pra ajudar a limpar. Tipo, umas 12 pessoas, assim. 10, 12 pessoas. Daí tá, a gente começou a limpar tudo, tá? Tudo legal, esfregando os bagulhos, limpando a garagem. Aí um demônio lá derrubou uma bacia de lentilha no chão. Aí tá, a bacia ficou ali depois que a gente já tinha limpado tudo dentro de casa. Daí o dono da casa falou, meu, deixa a bacia aí, outra hora a gente limpa. Eu, tá, tudo bem. Aí, mano, a hora que a gente tava limpando a garagem, O Dominique Toretto foi pegar o carro do pai dele, era um Mondeo Ford Mondeo Bordeaux, né, que era o carro que ele usava, e ele foi botar o carro na garagem, depois de ter limpado tudo. E aí, meu, ele chega na garagem, pá, vai ali, estaciona o carro, e quando ele já tava quase parando, eu não sei o que que ele fez, tá ligado? Acho que o pé dele tava molhado, ele escorregou em algum pedal, alguma coisa assim, depois da gente ter limpado tudo. E ele simplesmente entrou com a porra do Mondeo dentro da cozinha, meu. Pela parede! O cara quebrou a parede. Aí eu, pá, ajudar a limpar, eu ajudei. Mas ajudar com uma porra dessa, me larguei embora, vai. Te fuder, pau no cu deles, tá ligado? Depois, pra piorar a situação dos guri, o pai e a mãe deles não voltaram na segunda. Voltaram no domingo, tá ligado? No dia que tava, pã, tudo podre, tá ligado? Eles chegaram e aí viram a parede da cozinha quebrada e uma bacia de lentilha espalhada no chão. Mano, foi uma loucura. Pra piorar, acharam ainda uma calcinha, tá ligado? Atirada no sofá da sala. Ai, meu Deus do céu, é uma loucura ser adolescente. Gurizada, valeu por mais esse episódio, por ter escutado até o fim, por ter curtido aí. Já aproveita, se tu gostou, manda pros teus amigos, copia a porra do link, posta nos teus stories e me marca lá, @DalenoGol. Valeu? Falou, ficamos por aqui.